traz hoje aqui com muita alegria para o temático a doutora Gabriela Tonini Maciel, médica do ESF, Estratégia de Saúde da Família, da Unidade Básica do bairro Franciose, junto com a enfermeira Rosana Neri, que é a chefe da Unidade Básica do bairro Franciose. E aqui, senhoras e senhores ouvintes, como é bom a gente falar de coisas positivas, coisas boas que estão acontecendo na nossa comunidade, principalmente nesta área da saúde. Nós temos o conhecimento de um trabalho diferenciado, que a Rosana, sua equipe, lá os agentes de saúde e a doutora Gabriela estão fazendo com as 3.613 pessoas da unidade lá do bairro Franciose. Inclusive, a doutora Gabriela, ela que vai mensalmente visitar nas casas de 25 a 30 pacientes, mas que desenvolve um trabalho muito forte na área da prevenção. Doutora Gabriela, que alegria tê-la aí. Como é que está a senhora? Satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje, né? Poder participar, poder conversar contigo e com a comunidade sobre a saúde e a prevenção, né? Dos nossos bacarianos.
Tá certo. Rosana, que alegria revê-la. Quanto tempo? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, comunidade de Vacaria. É um prazer, né, estar aqui novamente falando junto para a nossa comunidade, em especial a unidade do bairro Franciose, né, onde a gente vem executando um trabalho aí diariamente.
E um trabalho diferenciado que eu quero destacar com vocês aí. Mas, doutora Gabriela, a senhora se formou aonde? É vacariana, né?
Sim, sou daqui de Vacaria, né? Fui morar em Pelotas para poder fazer a faculdade de medicina, né, há 6 anos atrás. E ao final aí de 2022, retornei para cá. Estou atuando aqui no bairro Franciose desde março.
Olha, que alegria! Isso aí, a gente fica entusiasmado. A senhora foi a Pelotas, fez a universidade de medicina e decidiu retornar para sua terra natal, Vacaria. Por que, doutora Gabriela? Que geralmente o pessoal vai, por exemplo, né, a área de medicina, vou citar um exemplo. O pessoal se forma lá e já vai para um centro maior, já fica por lá mesmo. E a senhora, não, eu vou voltar para Vacaria.
Sim, eu sempre gostei muito de Vacaria, né? Eu acho que Vacaria é uma cidade que está crescendo muito.
É
isso é algo que é muito visto, né, por todos. Sou muito família, então o fato de estar perto da família, isso é muito importante para mim. E poder contribuir, eu acho que com o crescimento dessa cidade de forma positiva, foi uma das coisas também com que me motivasse retornar para cá.
Que bom, parabéns e obrigado pela senhora ter ido buscar o conhecimento, ter ido lá se formado médica e retornado à Vacaria, valorizando a sua terra. Rosana, vocês têm um trabalho muito importante e diferenciado no ESF do bairro Franciose, desde a questão dos próprios agentes de saúde, mas com a chegada da doutora Gabriela, algo diferenciado está sendo feito também nessa questão da prevenção.
Com certeza, a doutora Gabriela só veio a somar na equipe, né? E com isso a gente consegue ampliar, né, os nossos conhecimentos e levar junto à nossa comunidade do bairro Franciose. Atualmente, então, hoje, nós temos em torno de 14 profissionais que atuam na equipe do Franciose, entre médico ginecobstetra, pediatra, dentista, recepcionista, higienizadora, os profissionais da enfermagem e os agentes de saúde. Esse trabalho nós realizamos diariamente, a gente visou assim reorganizar, né, a questão. Sim. De atendimento à nossa equipe, para facilitar o acesso às pessoas, né, onde a gente dispõe de fichas liberadas diariamente. Aquelas pessoas, por exemplo, que passaram mal à noite, não estão bem, que têm a facilidade de ter o acesso ao atendimento. Pessoas agendadas, 2 fichas de emergência e todas as pessoas, digamos, que não conseguiram fichas devido à demanda do dia, são reavaliadas por mim, né? Se for um caso de urgência, que realmente não tenha como esperar para ser atendido outro dia, é repassado à médica. Então, assim, a comunidade já entendeu isso.
Sim.
E a gente vê por um lado muito positivo. Por quê? A doutora, quando atende e solicita exames, a gente faz um diferencial. para não ter a devida demanda de agenda, né? Para não ter aquele acúmulo e as pessoas terem a facilidade de atendimento, de acesso, as pessoas retornam com seus exames prontos e depois nós passamos num turno para a doutora avaliar. A doutora avalia todos os exames e aqueles casos que são necessários o paciente retornar ou para uma avaliação, né? Ou para uma reorientação, são chamados e encaixados na agenda da semana. Então, isso facilita muito o acesso, né? Porque se nós fôssemos agendar retorno para todos os pacientes que vão ter que mostrar exames, com certeza a nossa agenda estaria para início do ano. Porque a demanda da unidade é muito grande. Além disso, a gente proporciona, né, grupos de prevenção, ações noturnas. Nós estamos com um grupo de diabéticos bem importante, onde a gente está trazendo profissionais, multiprofissionais. Já tivemos a presença da doutora Lenise, nefrologista, trabalhando no grupo. E o dia 26, agora, teremos a presença, né, do doutor Maximiliano Guerreira Batalha Júnior, que também vai falar um pouquinho da questão da saúde ocular para o diabético. Então, assim, nós estamos trazendo profissionais também que são importantes na nossa comunidade para serem engajados, né, na prevenção. Porque o nosso intuito não é somente tratar a doença, é nós prevenirmos a doença, né? E isso se faz com uma equipe multiprofissional. Por que a importância dos nossos agentes? Porque nossos agentes fazem parte dessa equipe multiprofissional e eles têm a responsabilidade de promover a saúde, tanto no coletivo quanto em domicílios. Então, é importante que as pessoas acolham nossos agentes de saúde, porque eles vão levar informações, eles vão solicitar informações também. Por quê? Por exemplo, estamos em campanha de multivacinação agora, né? Sim. Quando a gente solicita, a mãe tem todo o direito de fazer a sua vacina na rede privada, mas quando a gente solicita a cópia da carteirinha, né, ou a foto da carteirinha, é com o intuito de nós verificarmos se aquela criança está com o calendário vacinal em dia, porque as vacinas, né, como a gente já vem falando há anos, né, é uma forma de prevenção, né, de doenças imunopreveníveis.
Bom, doutora Gabriela Tonini Maciel, por que que a senhora tem esse foco, começou esse trabalho tão importante e diferenciado na unidade básica do bairro francês, voltado à prevenção? E como a senhora desenvolve esse trabalho junto àqueles moradores daquele bairro lá?
Então, Ladimir, o SUS, na verdade, né, ele tem um funcionamento, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque... Sim. Eu acredito, assim, que muitas pessoas não saibam, na verdade, como funciona.
E é importante dizer também que a senhora fica o dia todo lá na unidade,
sim,
básica. A senhora fica o dia todo lá na,
exatamente,
unidade básica.
Exatamente. Então, assim, o SUS, ele funciona por níveis de atenção, né? E as unidades básicas, né, os postinhos de saúde, eles são o nível de atenção primário, que a gente chama, né? A porta aberta. Esse nível de atenção primário, ele pode, né, solucionar de 80% a 90%, né, das demandas que os pacientes trazem. E quando essas demandas elas não conseguem ser solucionadas, né, na atenção básica, aí sim a gente referencia, né, para atenção especializada, que são os profissionais especializados ou até hospitais quando necessário. Essa questão da prevenção, a gente está batendo tanto nessa tecla porque a gente está observando que a população ela está envelhecendo. Com isso, as doenças crônicas são, né, mais vistas, né, começam a aparecer mais. E o nosso sistema de saúde ele não vai conseguir suprir essa demanda nem de insumos, medicamentos, profissionais no futuro, né? Porque vai ter muita gente doente para pouco profissional e pouca medicação, né? O SUS ele não vai se sustentar dessa forma. Então, de que forma a gente pode prevenir isso? Com a prevenção, né? Com prevenindo, né, essas doenças crônicas ou as complicações delas. A nossa ideia é cada vez, né, identificar os problemas de saúde mais cedo, né, para que esses problemas não virem complicações. Por exemplo, nosso grupo de diabéticos que a gente está fazendo lá na unidade, a nossa intenção dele é com que esses pacientes, né, que já têm a doença da diabetes, que é uma doença crônica, eles entendam muito bem o que é essa doença, né, para que eles fiquem capacitados a fazer o tratamento de forma correta, a ser aderente àquele tratamento e ter um estilo de vida saudável. A nossa ideia é que a população, né, tanto de Vacaria quanto, enfim, de todo o nosso país, esteja mais saudável e menos doente. Nessa reunião que a gente teve, nesse último encontro do grupo de diabéticos, a doutora Lenise falou uma frase que me marcou muito. Ela fez uma pergunta para os nossos pacientes, que é: como vocês querem envelhecer? Né? Vocês querem envelhecer com autonomia, com saúde, ou vocês querem envelhecer dependendo de um monte de medicamento, dependendo de uma máquina de hemodiálise, dependendo de familiares que vão precisar levantar vocês de uma cadeira? Não, ninguém quer, né, isso. Todo mundo quer um envelhecimento saudável. Então, é nisso, né, que a unidade Franciose está tentando trazer para os pacientes, tentando trazer essa clareza, né, do quão importante é a gente cuidar da saúde. A minha intenção lá como médica não é prescrever remédios, solicitar só exames, é trazer qualidade de vida para os nossos pacientes.
Exatamente. Estou falando com a doutora Gabriela Tonini Maciel, médica que se formou em Pelotas e retornou esse ano e já está trabalhando aqui em Vacaria, na unidade do bairro Franciose, num trabalho diferenciado junto com a enfermeira Rosana Neri e a equipe lá existente. Doutora, a questão que só tem tido esse foco, essa preocupação, trabalho muito forte da prevenção. Mas lá, a senhora diz que tem constatado muitos problemas de pessoas com diabetes, pressão alta, que poderia ser evitado se seguissem a orientação do profissional, da senhora, de um outro médico, enfim, do seu médico, na questão de tomar o medicamento correto, na hora certinha, e também a questão de muitos jovens com problema de saúde mental, doutora Gabriela.
Exatamente, Vladimir. A gente vem observando aí um descontrole dessas doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, que é a pressão alta mesmo utilizando medicamentos, o diabetes descontrolado, né, que é o açúcar muito alto no sangue. E essas doenças, quando não estão bem controladas, elas começam a trazer problemas, né, para outros órgãos e sistemas do corpo, e isso, né, vai trazendo problemas de saúde muito graves, né, com o passar do tempo. E a nossa ideia de prevenção é justamente conseguir conscientizar esses pacientes da importância do tratamento. E o tratamento que a gente fala, ele não é só remédio, né? É praticar exercício físico, ter uma rotina de vida saudável, de sono, de alimentação, né? Então, é um contexto, né? Por isso, a consulta, né, ela não tem só a intenção de renovar a receita, de pedir exames, não. É conseguir entender em que contexto aquele paciente vive, como ele trabalha, né, para que a gente consiga planejar o tratamento adequado para cada um, né, referente a como é a rotina dele. Então, porque não adianta eu querer que o paciente faça exercício 7 vezes na semana, mas o paciente trabalha, né, todos os dias, de noite, de dia, e não consegue ter uma rotina. A gente tem que adaptar, né, o tratamento para o paciente. Então, a nossa questão lá na unidade é conseguir fazer esse atendimento individualizado, né, para cada um, no sentido de que ele tenha uma aderência, né, ao tratamento e a gente consiga controlar essas doenças. Eu consigo ver, assim, uma boa resposta, principalmente com esses nossos grupos que a gente tem, grupo do diabético, tem o grupo da gestante, né? E futuramente a gente pretende fazer o grupo de tabagismo também, com essa conscientização do paciente conseguir entender melhor, né, o que é a doença dele, né, como ele pode fazer para fazer o tratamento de forma correta, né? E isso ele mesmo começa a ver os resultados. Começa a ver resultados tanto, né, de números, né, e resultados no bem-estar, né? É muito gratificante o paciente retornar na consulta e dizer assim: nossa, doutora, eu estou me sentindo muito melhor desde que eu comecei a mudar, né, a forma como eu me alimento, a fazer exercício físico e a tomar o remédio no horário certinho.
E gostei demais que a senhora disse aqui, anotei aqui, ó, a frase que a senhora disse: o trocar a receita não é só trocar a receita, mas é conversar, orientar e adequar a realidade do paciente para ele que realmente tenha aí uma saúde com qualidade.
Exatamente.
Tem que até vencer a minha receita. Daí vão lá, entrego, daí a senhora faz. Não, vamos conversar, orientar, informar e mostrar qual o caminho correto que deve ser feito e como, inclusive, o senhor disse, até na questão da alimentação.
Exatamente. Essa renovação de receita que a gente tem, a intenção dela não é apenas renovar, né? É a gente poder avaliar como é que está a saúde do paciente, porque é de 6 em 6 meses, né? No caso que ele precisa disso. Obviamente, se ele necessitar de uma consulta antes ou que a gente vê que a doença não está controlada, a gente vai fazer esse acompanhamento de forma, né, mais curtinha. Mas são 6 meses que ele ficaria, digamos, sem consulta. Em 6 meses pode mudar muito, né, a saúde dele. Então, a gente precisa fazer uma avaliação de como está aquele paciente para poder avaliar se a gente vai manter as mesmas medicações e mesmas doses, se ele está conseguindo aderir ao tratamento, se ele está tendo uma rotina, né, saudável. Tudo isso leva em conta na hora da decisão.
E a senhora falou também que me chamou a atenção muitos casos de saúde mental. Jovens, pessoas jovens, ali na unidade básica do bairro Franciose, doutora Gabriela. O que está acontecendo, doutora Gabriela?
Exatamente. Na verdade, Vladimir, desde a pandemia, né, a gente vem observando um aumento, né, do número de doenças, né, da mente, como depressão e ansiedade, principalmente, mas cada vez em pacientes mais jovens, né? Então, crianças, adolescentes que vêm procurar a unidade já com casos graves, né, de ansiedade, depressão e até tentativa de suicídio. Isso é muito importante, né, de a gente atentar, né, acolher. E até as escolas, eu acho, né, importante os professores terem essa observação do comportamento dos alunos, né, até para ter essa comunicação com as unidades, qualquer coisa, solicitar uma avaliação. Que a gente vem observando esse aumento, né, bem importante. Acredito que como, né, uma consequência aí do Covid, da pandemia, do isolamento, que são coisas que a gente está tendo que lidar e aprender, né, agora nesses próximos anos.
Bom, Rosana, esse trabalho diferenciado da doutora Gabriela, e até da questão de uma renovação de uma receita, que não é simplesmente ir lá trocar receita, mas conversar, dialogar, orientar, dizer aonde que tem que acertar, melhorar, para realmente ter uma qualidade de vida, certamente reflete, não só, e que é o principal, na qualidade de vida dos moradores da unidade do Franciose, mas também diminui o número de atendimentos lá, em termos de até de consulta médica, Rosana?
Com certeza, esse é o nosso intuito quanto equipe, né? A doutora Gabriela, como eu falei no início, ela veio a somar na equipe e o intuito é realmente isso, é levar a informação, é avaliar o paciente, né? No seu contexto social também e também acolhê-lo, né? Porque nós estamos ali uma equipe preparada, onde a gente tem momentos em que é fechada a unidade de saúde para poder o quê? Avaliar, planejar e discutir alguns casos, né? Onde a equipe toda possa acolher este paciente e às vezes ter um olhar diferenciado. Porque nós queremos é que as pessoas tenham qualidade de vida, saúde, né? Claro, vai ter casos que realmente estão com doenças patológicas naquele momento, precisa de tratamento, uma urgência, vai ter. Mas a maioria dos casos, a gente pode estar prevenindo as doenças.
Exatamente. Bom, doutora, eu quero chamar a atenção aqui também. A senhora mensalmente ali no bairro Franciose, a senhora visita os pacientes em casa, evidentemente os acamados, que não tem condições de se locomover, de 25 a 30 pacientes por mês. Esse trabalho também, o diferencial que faz na questão deles terem esse atendimento seu lá na casa, lá junto a eles, levando essa orientação, doutora.
Isso, a gente tem essa rotina, né, das visitas domiciliares nas terças-feiras à tarde. Os pacientes, eles podem solicitar, ou os familiares, as próprias agentes de saúde, né, da nossa unidade, elas nos trazem, né, quando um paciente solicita e ali a gente agenda. E então a gente vai até o domicílio desse paciente para poder atendê-lo. Esses pacientes, né, que a gente faz as visitas domiciliares, são pacientes que eles não conseguem se locomover até a unidade, ou às vezes por algum outro motivo, né, que não seja de locomoção, mas que ele precisa desse atendimento no domicílio. Então, nesse atendimento, normalmente vai eu, né, vai a algum profissional da enfermagem, uma técnica, as agentes de saúde, para poder fazer a avaliação do paciente, fazer um exame físico, ver qual a demanda dele, ver o que, que ele está usando. E nessas visitas é muito bacana, porque a gente consegue ver o paciente inserido, né, na rotina dele. Então,
olha só.
A gente consegue avaliar quais as condições, né, que ele tem na casa dele. Então, tudo isso ajuda na hora de a gente escolher um tratamento. E aí a gente vai fazendo a manutenção, né, desse acompanhamento das visitas domiciliares. Então, são pacientes que não é aquela visita assim, uma vez por mês. Normalmente a gente vai mais seguido, porque são pacientes que estão mais necessitados.
E a senhora chega lá e conversa, orienta, como é que tá, tudo bem? Não, vamos sentar, vamos conversar, como é que tá?
Exatamente.
A senhora busca ampliar até a orientação e informação a cada visita a esse paciente.
Com certeza, e não só com o paciente, mas com a família,
exato,
né?
Exato, família,
porque,
ótimo.
Porque a família, num geral, precisa estar inserida no tratamento dos pacientes, porque costumam ser pacientes mais graves, né? Pacientes com problemas mais graves, que necessitam de cuidados, às vezes estão, né, acamados no leito. Então, a gente precisa dar orientação tanto para o paciente quanto para aqueles, né, que cuidam dele.
Rosana, nosso tempo passa rápido, mas mesmo que resumidamente, ali na unidade básica do Franciose, juntamente com a doutora Gabriela Tonini Maciel, que nos dá o privilégio de estar aqui também nesta manhã, vocês todos os meses têm algumas ações específicas. Evidentemente, como por exemplo, você está aqui esse mês, Outubro Rosa.
Exatamente. Todos os meses é realizado ações noturnas, né? Visando o atendimento.
Noturnas. Olha só. Noturnas.
Por quê? Visando principalmente as pessoas que têm dificuldade de procurar unidade de saúde devido à questão de trabalho, né? Então, damos uma prioridade, sim, para as pessoas que têm essa dificuldade. Em especial esse mês de outubro, né, que é um, sim, mês de prevenção, nós já vamos realizar 4 ações noturnas esse mês, né, já realizamos o dia 10, vamos realizar amanhã, com a presença ilustre da Liga Feminina de Combate ao Câncer, dia 24 e dia 31, visando o quê? A prevenção específica do quê? Do câncer do colo de útero, com coletas de preventivos, solicitações de mamografia, consultas médicas, consulta odontológica, né? E enfatizando também a questão sempre da orientação de prevenção ao câncer de colo do útero e de mama. Também, né, teremos o dia 24, às 14h, o grupo de diabéticos, com a presença do Dr. Maximiliano Guerreiro Batalha Júnior, oftalmologista, que vai estar repassando orientações, principalmente as complicações que o diabetes pode ocasionar na saúde ocular. E também iniciamos, né, a campanha de multivacinação, que vai se estender até o dia 28 de outubro, e o dia 21, que é o sábado próximo agora, vai estar aberto não somente a nossa unidade, mas todas as unidades de saúde, das 8 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, para avaliação da cardeneta de vacinação para a população de menores de 15 anos. Então, gostaria de enfatizar, Ludmir, que assim, pela nossa avaliação, principalmente das crianças, nós estamos com o calendário vacinal em dia. O nosso grande gargalo está sendo os adolescentes. Por quê? A vacina do HPV, anteriormente, os adolescentes era para 11 anos e hoje mudou para 9 anos. Então, nós precisamos buscar esta comunidade, essa população, para atualizar a sua cardeneta de vacinação. Até porque, futuramente, as rematrículas das escolas vai ter que ter solicitado um atestado de vacinação. Se a pessoa, né, que precisa fazer a rematrícula está com a cardeneta de vacina em dia. Então, assim, é a oportunidade de nós atualizarmos para prevenir os cânceres, né, nos adolescentes, e uma oportunidade única, porque, assim, hoje a unidade de saúde, ela atinge o máximo 3 bairros. Então, a facilidade de acesso, né, é diferenciada do que 20 anos atrás.
Sim.
Né? Então, a população tem todos os atendimentos na porta de sua casa. Então, assim, é importante, se não tem como ir na unidade, pode mostrar a caderneta de vacinação para o agente de saúde, pode mandar a foto, que nós vamos avaliar essa caderneta de vacinação e orientar se está com o esquema vacinal em dia ou é necessário ir até a unidade de saúde para fazer a vacina. Mas o importante é avaliar a caderneta de vacinação neste momento.
Rosana, obrigado, parabéns pelo trabalho, dispõe sempre da gente aqui, tá ok?
Eu que agradeço, né, essa oportunidade e também agradeço a nossa comunidade por ter tanta compreensão, né, em alguns momentos a gente também saber dizer um não, né, mas sempre com o intuito de promover a questão da qualidade de vida da nossa comunidade.
Tá certo. Doutora Gabriela Tonini, muito obrigado pela senhora ter vindo aí, parabéns por esse trabalho diferenciado, por essa sua preocupação, a senhora que faz um trabalho focado muito fortemente na questão da prevenção, no minuto, não só para sua unidade básica, a senhora trabalha ali no bairro Franciose aí, mas para quem está nos ouvindo, independente de onde esteja, quando se fala em prevenção, qual é que seria o seu recado neste momento, por gentileza, doutora?
Então, admiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, de poder conversar, né, com a nossa comunidade. E eu acho que a mensagem que fica é a pergunta que a doutora Lenise fez para mim e para os nossos pacientes. Como você quer envelhecer? Né? Como você quer se ver daqui a